Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora o Em Dia com a Justiça. Neste mês de julho, muitos pais aproveitam as férias escolares e deixam seus filhos viajar com parentes ou até mesmo desacompanhados. A repórter Camila Caê foi até a Vara da Infância de Maceió para saber qual a documentação necessária nessas situações.
O Conselho Nacional de Justiça disciplinou a concessão de autorização de viagem para o exterior de crianças e adolescentes. Com isso, os pais devem formalizar uma declaração com firma reconhecida, como explica a servidora da 28ª Vara da Infância e Juventude, Gedalva Domingos.
Com a resolução 131 do CNJ, deu direito aos pais fazer essa autorização de viagem, entendeu? Se vai viajar com os avós, se vai viajar com o padrinho, se vai viajar com o vizinho.
Mas essa regra não vale para viagens dentro do Brasil, se o menor estiver desacompanhado.
Por que é que precisa de autorização? Porque a resolução 131 do CNJ só deu direito esse tipo de autorização para o exterior. Agora, para o Brasil, não. Tem que ser a judicial.
Nos casos de viagens nacionais em que a criança esteja na companhia de parentes, como avós, tios ou irmãos, é necessária, além da autorização dos pais, a documentação original, que comprove o parentesco do tutor. Mas a juíza da unidade judiciária, Fátima Pirauá, destaca que é importante que esses documentos sejam providenciados com antecedência para não ter dor de cabeça na hora do embarque. Se um dos genitores estiver em outra cidade, a autorização para a viagem da criança pode ser encaminhada por e-mail, como explica a juíza.
A mãe veio aqui, que o menino vai se encontrar com o pai lá em São Paulo, Rio de Janeiro. O pai está lá. Ele manda a autorização de viagem do filho pelo e-mail daqui do setor.
Quem tem filho que vai viajar e precisa providenciar a documentação, é bom procurar logo a unidade judiciária, como orienta a Fátima Pirauá.
Devem sim procurar a 28ª Vara, né, da Infância e Juventude, aqui na Hélio Pradinho, na Ponta Verde, de 7h30 a 13h30, o telefone 21-26-47-37 ou 21-26-47-15.
O crime de estupro se tornou um dos mais debatidos na mídia ultimamente. E para falar sobre as punições para quem comete esse delito, eu conversei com o juiz Bruno Massudi.
O crime de estupro normal é aquele que é praticado mediante violência ou grave ameaça contra uma determinada pessoa que tem uma capacidade de discernimento. O de vulnerável, como o nome já diz, é aquele que não tem uma possibilidade de discernimento completa. A lei equiparou os menores de 14 anos aos vulneráveis, certo? A quem tem uma determinada deficiência ou mesmo uma situação transitória de vulnerabilidade, que poderia ser o caso de uma mulher embriagada, que não tem a capacidade plenamente de expressar o seu desejo naquele momento.
E se você tem dúvidas do que configura um estupro, o magistrado reforça.
E aí é importante também estabelecer que tanto nessas duas modalidades configura o delito, seja a conjunção carnal, que é um nome legal para falar sobre a penetração, né, seja vaginal ou anal, ou então também configura o estupro qualquer outro ato libidinoso, um toque, qualquer outra questão que venha a ter uma ofensa à dignidade sexual da vítima.
As penas variam de acordo com a modalidade do crime.
A pena para o delito de estupro na modalidade normal, ou seja, sem ser vulnerável, é de 6 a 10 anos. É necessário, nesse caso, que haja uma violência ou grave ameaça, um constrangimento para a vítima, ao passo que no estupro de vulnerável ela é de 8 a 15 anos e, nesse caso, independe efetivamente de ter ou não o consentimento da vítima.
O número de idosos no Brasil cresce a cada ano. E para garantir os direitos dessa parcela da população, existe o Estatuto do Idoso. O juiz Anderson Passos explica a importância da legislação.
A legislação fala, por exemplo, no atendimento preferencial, imediato, individualizado nos órgãos públicos e privados, preferência na formulação de políticas sociais, políticas públicas, destinação privilegiada de recursos relacionados à proteção do idoso, viabilização de formas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Então, o que a legislação busca é garantir o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à cidadania, a todos aqueles que são idosos.
Entre as prioridades previstas no Estatuto, também está o julgamento de ações no Judiciário. Quem tem mais de 60 anos deve ter suas ações julgadas com mais celeridade.
Cabe aos juízes, ao Ministério Público, aos defensores públicos, atenderem preferencialmente os idosos. Então, os magistrados aqui do Estado de Alagoas, percebe-se que todos eles buscam garantir esse atendimento preferencial dos idosos, tentando julgar com precedência os processos em que existam partes maiores de 60 anos.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.